informativo semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o informativo semanal Cotrizal. Bom dia!
Sintonize com a nossa cooperativa e fique ligado no informativo semanal Cotrizal, um programa de rádio com notícias, dicas, entrevistas, informações técnicas e muito conteúdo para manter você sempre bem informado. No site da Cotrizal, você pode ouvir o programa e também conferir os horários de transmissão nas rádios da sua região. Acesse cotrizal.com.br e não perca nenhuma edição do informativo semanal Cotrizal.
E no informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o gerente técnico, o engenheiro agrônomo Márcio Vitter. Nesses últimos 15 dias, o Rio Grande do Sul foi fortemente impactado pelas enchentes, né, em diversas regiões do estado. Tivemos perdas de vida, perdas de muitas atividades rurais, né? E a Cotrizal também, aproveitando o espaço, solidária com toda essa situação, na semana que passou, destinou mais de 25 toneladas, né, para os atingidos. Foram enviados todos alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e também água para a Defesa Civil de Passo Fundo, que fez, então, essa distribuição. Então, nós lembramos, essa doação foi por parte da cooperativa, mas nós lembramos que todas as nossas unidades, elas estão servindo como ponto de recebimento. Então, para todos que quiserem contribuir, né, com doações, nós estamos recebendo e, posteriormente, faremos uma nova entrega. Então, Márcio, como eu estava falando, essa situação toda tem um impacto extremamente forte na agricultura, no setor agrícola, agropecuária do Rio Grande do Sul e, claro, na nossa região também. Eu queria que tu, então, trouxesse um panorama nesse sentido. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Silvana. Bom dia a todos os ouvintes. Silvana, primeiramente, precisamos externar, talvez, aquela angústia em relação às vidas perdidas, uhum, né? Tragédia que aconteceu, uma tragédia histórica, né? E, por sorte, Silvana, nós estamos, Deus nos abençoou, e o Rio Grande do Sul com pessoas que têm um senso de colaboração, elas têm colaborado muito, não só na doação de donativos, roupas, enfim, mas também trabalho braçal, né? Ajudando na limpeza, na reconstrução, né? Então, o nosso povo do Rio Grande do Sul, ele se ajuda muito, né? Então, nós esperamos, sim, uma reconstrução, embora seja lenta, né? Uhum. A dor maior é de perder alguém da família, né? Então, a dor financeira, ela vem depois, enfim. Nós precisamos nos ajudar, é um momento aí de muita ajuda aí com essa população que, lógico, na nossa região também tivemos vários casos, uhum, aí de perdas de financeiras, né? Uhum. Muitas delas irreversíveis. Danos materiais aí irreversíveis, a gente sabe disso, né? Também precisa colaborar aqui primeiro, né? Daqui e depois colaborar com outras pessoas. E em nome dos associados da cooperativa, né? A Cotrizal doou 25 toneladas aí de produtos e também colaborando aí na coleta. Então, cada um precisa fazer a sua, uhum, parte nesse sentido, tá? E algumas coisas vêm à tona aí, Silvano, nesses momentos, e algumas coisas a gente precisa compreender e as outras a gente não pode admitir. A exemplo das narrativas que são construídas, que a culpa disso tudo é a agricultura, né? Lógico que a falta de cuidado em alguns locais, em alguns pontos, com excesso de desmatamento, ou a falta de cuidado com nascentes, beira de rios, isso realmente impacta, né? Uhum. É um impacto negativo bastante grande. Agora, admitir que a culpa é da agricultura ou da soja, sabendo que em 1941 nós tivemos uma enchente com chuvas maiores e mais intensas ainda do que essas, a soja entrou em 1970, a década de 70, né? Então, 30 anos após a maior enchente registrada no Rio Grande do Sul, a soja entrou. Então, não, a gente não pode admitir isso, e é o que alguém descuidado ou mal intencionado quer colocar toda a população contra o agricultor, né? Enfim, e a gente sabe que a cidade perdeu muito, mas a agricultura também perdeu, né? Não só grãos na soja e arroz, principalmente, mas a pecuária leiteira muito afetada, talvez entre estas a mais afetada, né? A pecuária destinada a corte, gado de corte também. Suinocultura, frango, né? Também nem se fala, porque aonde levou Sim. tudo e a reconstrução disso também é lenta. Então, o Rio Grande do Sul perdeu muito na cidade, mas no interior também. Essa perda ela já é contabilizada em partes e é bilionária, né? Então, e muitas vezes também irreversível, tá? Mas, enfim, são coisas e tragédias que acontecem. Esperamos não se repetir isso, mas a gente precisa se preparar para o pior, tá? A nossa região aqui ela foi menos afetada, Silvana, nesse sentido. O volume de chuvas foi bem menor, porém também com perdas. E algumas perdas a gente precisa corrigir, amenizar. Agora, nesses próximos dias, aí, a previsão diz que o volume de chuva é bem menor, né, na próxima quinzena, embora pode acontecer alguns períodos, mas bem menor, né? Então é o momento de a gente corrigir alguns problemas aí de erosão na lavoura, limpeza de contenções, curva de nível, talvez é a alternativa interessante que muitos abandonaram, mas devido a esses problemas aí nos últimos meses, lá em setembro e outubro, agora se repetiu, né? Então talvez é o momento de repensar a agricultura e trabalhar com curva de nível, cobertura de solo, tá? Embora que esse ano cobertura de solo não deu tempo de fazer, né? Terminou a safra de soja e começou essa chuvarada, então não é culpa de descuido, né? Sim. É falta de tempo mesmo, tá? Agora, nesses primeiros dias aí, a gente já está preparando a agricultura de inverno, né? A principal cultura é trigo, e nos próximos dias, então, nós teremos um manejo aí de preparo de solo ou também de secação para a implantação da cultura do trigo. Mas, Silvana, a gente precisa lembrar, e nós passamos informações que elas precisam ser consideradas nesse momento. Através da CCGL, nós temos um histórico de mais de 30 anos de ocorrência de períodos ou eventos de laninha, neutralidade e El Niño. Normalmente, na saída de um El Niño para a laninha ou no momento de transição, de neutralidade, o inverno ele se comporta de uma forma normal, dentro de uma normalidade. E o que é o inverno na normalidade do Rio Grande do Sul? Geadas ou possivelmente geadas mais intensas no mês de agosto, julho e agosto, talvez até início de setembro, tá? Então, esse é o prognóstico climático. O ano passado já previa a ausência de um período muito frio, e foi o que aconteceu. Porém, esse ano, na transição, o prognóstico é de que possa acontecer períodos de geada. Ou o período prolongado ou não de frio, a gente não sabe ainda, mas que vai ter geada, vai. O trigo, no período de emborrachamento, florescimento, ou no período reprodutivo, ele não necessariamente precisa de uma semana de frio para estragar ou atrapalhar. Basta um dia com temperatura próximo de zero ou negativa, você perde aí muito. Ou seja, o que a gente precisa considerar? A grande maioria dos trigos, eles têm um ciclo mais curto, ou vem encurtando o ciclo. 10, 15 anos, vamos puxar um número exato, né? 15 anos atrás, a média de ciclo era próximo de 150 dias. E nós não estamos num período distante, né? 15 anos após o período ou o ciclo médio da cultura do trigo é 130 dias. Então, se diminuiu aí em média 20 dias de ciclo nos últimos anos. Isso quer dizer que o período de florescimento também ele é mais cedo. É, nós temos trigo de grupo de, assim, precoce, vamos chamar assim, que o período crítico ele começa com 40, 45 dias no emborrachamento e com 55 dias está florescendo. Tá? Então, o período reprodutivo ele é antecipado. Sendo assim, esse trigo semeado em junho tem um risco grande de pegar esse período de geada em agosto, ou seja, pode ter perdas até de 100%. Né? Então, nós precisamos considerar isso, procurar a equipe técnica de consultores da Cotrizal, não só pensando no manejo de preparação, de secação, plantar no limpo, pré-emergente ou não, enfim, mas também de escalonamento, de datas de semeadura de acordo com o ciclo do trigo, de acordo principalmente com o período juvenil ou início do emborrachamento e florescimento, que é aí que a gente precisa olhar, não é só o ciclo total, né? Mas principalmente quando entra o período de risco do trigo. E nós temos dados também que o trigo, nesse período, ou nesses eventos de transição, quando semeados na segunda quinzena de junho e primeira quinzena de julho, eles têm um excelente potencial produtivo. E mesmo assim vai colher na virada do mês de outubro e novembro, que é a melhor época de semeadura de soja também. Então não vai atrasar semeadura de soja em consequência disso. Tá? E já nós falando no, na sequência, e o milho também, a gente precisa ter cuidado, não semear no cedo. Lógico que nós estamos numa região próximo da Argentina, então ali sim, o frio não é tão intenso e a semeadura pode ser antecipada. Mas nessa região mais ao norte, mais próximo de Sarandi, vamos dizer assim, como um local, como um ponto de referência, nós temos que ter cuidado nessa semeadura do milho muito cedo. Tá? Pensando em soja e também já nesse prognóstico de laninha ou transição de El Niño para laninha, é muito provável que nós tenhamos uma condição de chuvas muito menor do que foi este último ano. Tá? Mas o muito menor não quer dizer que seja ruim, porque nós tivemos excesso de chuva. Tá? E todos os indícios, todos, e esses registros da CCGL também, elas relatam isso, de que o ano sequente ou o ano após o evento de El Niño é um ano excelente para as culturas de trigo, de milho e de soja, tá? Onde os períodos de falta de chuva eles são muito curtos. Deve chover bem menos do que quando é El Niño, porém deve chover quase que dentro de uma normalidade dentro do nosso da nossa região, tá? Sendo assim, nós precisamos seguir aquela velha história, né? E aquilo que a gente sempre fala nos programas de rádio. Nós precisamos ter os números em mãos e utilizar esses números em nosso favor. E também para a cultura da soja, todos os dados mostram que nós precisamos escalonar a semeadura da soja, tá? Começar a semeadura em outubro e em novembro, e talvez até final de novembro nós precisamos encerrar essa semeadura. Tá? Os períodos melhores para enchimento de grão são os períodos de maior luminosidade e maior temperatura, que normalmente é janeiro e início de fevereiro. Ou seja, nós precisamos dimensionar o grupo de maturação, o ciclo da soja, para que este período crítico de enchimento de grãos, ele fique dentro desse período de maior luminosidade. Assim, nós mantemos o maior peso de grãos. Isso é fisiologia vegetal, isso é número, isso é dado, é informação. Tá? E para isso, precisa buscar informação aí com o nosso time. O que eu quero dizer com isso, Silvana? Não é o mais precoce que você tem que plantar primeiro. Muitas vezes, o mais precoce de menor grupo de maturação, 5.4, 5.5 para menos, Esse você precisa semear final de outubro e início de novembro para otimizar o potencial produtivo e antecipar aqueles grupos de maturação maior e lá para o final também grupos de maturação maior. Assim nós mantemos os componentes do rendimento, número de grãos, número de vagens e peso de 1.000 sementes, então, ou 1.000 grãos, né? Então, nesse sentido, a gente precisa ter essas informações, utilizar essas informações aí junto com o nosso time. Em relação a doenças aí pro verão, ainda um pouco cedo para falar, mas normalmente nesses anos de transição, a ferrugem ela ocorre, ela vem com força, talvez um pouco mais tarde, e no início nós temos uma pressão maior aí de weed e manchas, tá? E o trigo, nesse mesmo sentido também, ano mais frio e mais seco, normalmente tem um problema um pouquinho mais acentuado para oídio e ferrugens e mancha um pouco menos, tá, Silvana? Então esse é um panorama geral do que nós vamos ter pela frente aí nas três principais culturas da região, que são trigo, milho e posteriormente e última a soja aí, né? E nós precisamos utilizar as informações, falar em custo de implantação, o custo é muito bom. Esse ano, se comparar o custo de implantação da lavoura com o preço do grão, nós entendemos que está dentro de uma média histórica. Trigo e soja, o custo de implantação é menor do que a média histórica. Milho, sim, é dentro da média histórica aí do custo de implantação. Então, nós precisamos otimizar esses recursos que nós temos aí. O clima, ele influencia bastante, mas a tomada de decisão do agricultor, baseada em informações, ainda assim é aquilo que dá um retorno econômico maior e sustentabilidade na propriedade.
Nos próximos programas, te convido para você trazer mais informações especificamente para a próxima cultura, que é o trigo. Nós conversamos com o engenheiro agrônomo Márcio Vitter, ele que trouxe todas essas informações muito importantes, prognóstico climático e também sobre manejo. E nos próximos programas ele trará informações específicas para a próxima cultura, que é o trigo.
Chegou a hora de revelar as belezas do campo no concurso fotográfico Cotrizal. Registre paisagens no seu dia a dia no campo e compartilhe conosco. Seu clique pode render grandes prêmios. Envie sua foto na horizontal pelo site cotrizal.com.br até o dia 15 de setembro. Inspire-se para fotografar e mostrar todo o seu talento no concurso fotográfico Cotrizal, a força e a marca da produção.
E o tradicional concurso fotográfico da Cotrizal está de volta. O concurso fotográfico é direcionado para associados que podem capturar momentos que eles vivem no seu dia a dia, na sua propriedade, mostrar as lidas no campo, com os animais, as flores, enfim. Nós, então, convidamos a todos para participar, fazendo, então, o registro e enviando as fotos. As fotos, elas devem ser tiradas na horizontal e devem ser enviadas para o site da Cotrizal, o www.cotrizal.com.br. Lá, você vai visualizar a propaganda do concurso, é só clicar em cima que será redirecionado para a página. Tem um cadastro onde você preenche com seus dados e tem o local para inserir as suas fotos. Cada associado pode participar com 3 fotografias. E as melhores, as 3 primeiras contempladas, elas levarão excelentes prêmios. As inscrições, então, já estão abertas e vão até o dia 15 de setembro. Então, nós convidamos a todos os associados, associadas, que fazem o registro, né, no seu dia a dia, para que participem de mais um concurso fotográfico. E, claro, as 12 melhores fotos farão parte do calendário da Cotrizal. Então, nós vamos divulgar todos esses contemplados, esses premiados no dia 16 de outubro. Então, estamos aguardando o seu registro, a sua foto. E assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
informativo semanal Cotrizal.